Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Esta quinta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre o massacre desta terça-feira na escola primária do Texas e também sobre a política americana em relação ao porte de armas. Para isso, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 António Nunes, ex-presidente do OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e também Germano Almeida, especialista em política norte-americana e autor de 5 livros sobre presidências norte-americana. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. António Nunes, deixe-nos começar por si. Bom, este é um debate regular, não será a primeira nem a última vez, certamente, que teremos esta conversa, cada vez que há uma chacina nos Estados Unidos. Este tema está em cima da mesa. Esta questão do porte de armas depende mais de vontade política de alteração de leis ou tem a ver com uma cultura de violência que é profunda e de alguma forma entranhada na sociedade americana?
Bom dia. E, na nossa opinião, as duas coisas. Ou seja, de facto, a sociedade norte-americana foi sempre uma sociedade de grande violência, até a construção dos próprios Estados, tudo aquilo que é a história recente dos Estados Unidos da América, nós verificamos que há sempre, aqui ou além, até atos de que hoje, à luz do direito atual, seriam, eu diria, quase que crimes de guerra. E, portanto, essa cultura enraizada, o individualismo, a defesa da propriedade, levou a que cada um se fosse autossuficiente. Um pouco a ausência do Estado como garante da segurança dos seus cidadãos de uma forma mais universal conduz a essa situação. Por outro lado, o acesso fácil às armas e também a não crítica social da sua utilização, mesmo que seja em fins não agressivos, mas para atitudes de lazer, leva a que o número de armas existentes nos Estados Unidos e a sua proliferação pela todos os cidadãos conduzam a situações extremas e naturalmente que também a discussão da integração social de um povo multicultural, multiétnico e com origens muito diferentes, também traduz desequilíbrios e desigualdades na sociedade que alguns entendem que são capazes de fazer sentir essas desigualdades através da violência. Uhum. E isso é inaceitável na sociedade moderna que hoje vivemos em todo o mundo. E que os exemplos que hoje estamos a viver na Europa com a terrível guerra da Ucrânia também não são bons exemplos, nem para os jovens, nem para os cidadãos, nem para todos nós, enquanto, eu diria, países civilizacionais, povos civilizacionais, que acabamos por encontrar injustiças que não temos depois meios para conseguir fazer travar. Uhum. E isso é muito complexo e complicado.
Germano Almeida, bom dia também, bem-vindo.
Bom dia, Paulo.
Neste contexto que é cultural, que é legal, que tem a ver com a história do país também, será que alguma vez nos próximos anos, ou décadas até, vai haver nos Estados Unidos um ambiente, um contexto que permita alterar as leis, de facto, de compra e posse de armas?
Não creio. Acho que o momento político e da própria sociedade americana fazem com que a situação tenda a piorar. Há uma tempestade perfeita, eu diria, entre uma história de violência que aquele país tem com o acesso às armas que tem uma facilidade não só excessiva, uma facilidade que é, eu diria, criminosa, porque a objetividade dos factos, a realidade não altera a forma como os líderes políticos são capazes de resolver o problema, nesse caso não são capazes. Há uma questão que eu acho que é fundamental para percebermos a situação das armas na América. Há uma grande discrepância entre a percepção da opinião pública e depois a capacidade dos congressistas em Washington resolverem ou não a questão. Ao contrário do que muitas vezes é dito, esta não é uma questão fraturante na sociedade americana, há uma enorme maioria dos americanos que pretendem leis mais restritivas em relação às armas e, portanto, essa diferença entre democratas a quererem leis mais restritivas e republicanos a se focarem na segunda emenda que prevê o direito à posse de armas e, como bem o Presidente Joe Biden no outro dia explicou, esse direito não é um direito absoluto, ou seja, esse direito não dá o direito a se ter um acesso irrestrito às armas e que uma pessoa tenha essas armas para matar pessoas, não serve para isso. A verdade é que, porque é que há essa discrepância? Porque grande parte, eu diria quase, a grande maioria dos congressistas, nomeadamente dos senadores republicanos no Congresso, tem uma grande proximidade com o lobby das armas, que, como sabemos, é muito poderoso. Como sabemos, o lobby nos Estados Unidos é legal, mas de facto é legal.
A atividade de lobbying no sentido de tentar influenciar os decisores políticos, claro.
Exatamente. E a NRA, a National Rifle Association, é uma organização muito poderosa nos Estados Unidos e consegue, de facto, manter esse bloqueio.
Ou seja, já agora está sempre no topo dos principais contribuidores para campanhas políticas e para as eleições presidenciais.
Paulo, só para termos uma ideia, anteontem aconteceu no Texas, não é? O governador do Texas, Greg Abbott, republicano, está na lista dos oradores do próximo evento da NRA. O Ken Paxton, procurador estadual, texano, teve o desplante de dizer na noite de terça-feira que não, depois do que aconteceu, não é preciso, não há que concluir que temos que restringir o acesso às armas. O que há que concluir é que temos que dar armas a professores e temos que pôr polícias na porta e forças segurança à porta das escolas para travar tipos quando vêm com armas. Ora, o que aconteceu na escola primária Rob em Uvalde, Texas, prova o contrário, porque houve agentes de segurança que tentaram travar o agressor e não conseguiram. E, portanto, é uma situação em que a realidade objetiva, nua e crua, não altera as crenças. Essa crença, eu acho que isso é importante explicar, não é maioritária na sociedade americana, mesmo nos republicanos, mas quem decide, quem tem o poder no Congresso de avançar com leis mais restritivas, está a travá-las. Já houve, é preciso dizer, já houve, do ponto de vista federal, leis mais restritivas, nomeadamente no acesso a armas de assalto, e quando depois Trump, durante os anos de Trump, foi revogada essa lei que foi aprovada no tempo de Obama, o número de episódios triplicou. Não resolve tudo. Não resolveria, por exemplo, esta situação, mas reduziria pelo menos o número
risco,
que está
claro.
A aumentar, porque o número de mass shootings, sendo que o fenómeno de mass shootings já tem cerca de meio século nos Estados Unidos, está a triplicar na última década, e isso tem a ver com acesso de pessoas cada vez mais novas a isso, e também é, como há pouco estava a ser bem explicado, uma não condenação social como estávamos à espera. Isto é um crime de pessoas jovens, brancas, masculinas. Não é, por exemplo, como o terrorismo jihadista, que aí tinha outro tipo de reação política.
Reação política e até de motivação. António Nunes, neste contexto, assumindo que as regras, de facto, as leis que permitem às pessoas um acesso muito fácil a armas não serão alteradas, o que é que as autoridades podem fazer? Estas ideias de vamos armar os professores ou vamos olhar para as escolas onde ocorrem grande parte destes massacres, destes tiroteios, quase como se fossem prisões, com grades, com guardas, para evitar que isto aconteça, o que é que as autoridades podem fazer?
É evidente que nós estamos, no precipício. Isto é, é difícil tomar qualquer atitude desse género, porque eu diria quase que impraticável. E também estamos numa situação de que temos que fazer alguma coisa, ou melhor, a opinião pública quer fazer alguma coisa, que é um pouco diferente de as autoridades seguirem aquilo que é a opinião generalizada, especialmente daqueles que perderam os seus entes queridos e que nós devemos nos curvar perante estas situações de dor. Eu julgo que a situação não se vai alterar a muito curto prazo, a não ser que, de facto, que o Senado e que até a própria Associação das Armas entenda que pode continuar a ter a sua importância nos Estados Unidos e no mundo, mas com responsabilidade social. E aqui é que é o grave problema. É que não sei se os Estados Unidos terão essa consciência do ponto de vista daquilo que são a consciência social que, por exemplo, os empresários e as indústrias têm no caso da Europa. Nós temos diferenças culturais muito grandes, principalmente na forma como pensamos os problemas, não como queremos muitas das vezes resolver os problemas, porque isso temos grandes coincidências no mundo ocidental, digamos assim, mas do ponto de vista de chegar até ao nosso objetivo, temos pensamentos muito diferentes. E aquilo que o nosso colega de debate acabou de dizer, da caracterização de quem faz o ato, é muito importante para nós pensarmos que provavelmente vamos ter que dar ainda um passo mais atrás e perceber que vamos ter que acabar com ideias xenófobas, racistas e de segregação. Uhum. Enquanto essa sociedade for uma sociedade em que esses valores, apesar de se dizerem que não se querem ter, acabam por, na verdade, existirem, dificilmente nós vamos conseguir controlar a violência. E a violência depois pode ser feita pelas armas ou com outro qualquer tipo de instrumento que não seja diretamente uma arma de fogo.
Claro, e António Nunes, um elemento perturbador destas coisas é que os protagonistas são jovens, muitas vezes. Vemos isso neste caso, o Columbine também. Estamos a falar de adolescentes ou adultos muito jovens. Isto é muito preocupante. Há aqui problemas de distúrbios também psicológicos, problemas de integração nas sociedades.
Eu vou mais por aqui o que acabou de dizer de integração de sociedades. Os jovens começam a perder um bocadinho a noção do seu real valor para a construção da sociedade. Também é verdade que nos últimos anos os Estados Unidos tiveram muitos jovens envolvidos em guerras. Coreia, Vietnã. E isso levava a que muitos daqueles que queriam praticar aquilo que era, eu não diria a violência, mas o exercício do poder, pelo poder, tinham a sua expressão nos exércitos de milhares de homens que os Estados Unidos colocavam nos vários pontos do país, Afeganistão, Iraque. E hoje os Estados Unidos estão em paz. E isso leva a que esses jovens que provavelmente encontrariam nas Forças Armadas, os seus locais de expansão da sua capacidade, do seu exibicionismo, também temos que perceber que são praticamente 50 anos, 70 anos de guerras em que os Estados Unidos tinham todos os anos milhares de soldados em todo o lado e que hoje é quase que se dedicam à atividade interna.
Uhum. José Manuel Almeida, vamos olhar um bocadinho para a forma como nós da Europa, o resto do mundo, olha para este problema americano. Partilhamos muitos valores de liberdade, democracia por aí fora, incluímos sempre os Estados Unidos no grupo dos países, se quisermos, do primeiro mundo, desenvolvidos e civilizados, se quisermos, mas depois há este problema. Ontem o The Onion, que é um jornal satírico, encheu a sua homepage sempre com o mesmo título, que era uma citação: não há forma de prevenir isto, diz o único país no mundo onde isto acontece regularmente. Isto afeta a imagem externa dos Estados Unidos?
Completamente. É uma tragédia exclusivamente americana, como assumiu o presidente Joe Biden. Eu diria que é o maior problema da sociedade americana, e não é uma frase qualquer, porque sabemos que a sociedade americana tem grandes problemas, não é? Na questão do racismo também, da desigualdade cada vez mais. A verdade é que, eu acho que o ponto de se perceber que os autores dos maiores mass shootings das últimas décadas nos Estados Unidos, nomeadamente no ambiente escolar ou na universidade, são jovens, muito jovens de 18 anos, isso é muito relevante. O de anteontem tinha 18 anos, o de Sandy Hook, Adam Lanza, tinha 20 anos em 2012, e como foi referido também, o massacre de Columbine eram miúdos de 16 ou 17 anos. E há aqui a questão, de facto, do acesso às armas, há a questão, como estava a ser explicado, do próprio referencial americano de uma história de violência e de armas e do próprio historial de antecedentes relacionados com presença em guerras, e neste momento a guerra, entre aspas, real americana é essa, dos mass shootings dentro do território americano, ao contrário do discurso político pós-11 de setembro, que a grande ameaça ao solo americano seria terrorismo jihadista, não se verificou. e, ao mesmo tempo, eu acrescentaria à conversa um tema complicado, mas acho que tem que ser levantado, que é uma espécie de confusão entre real e virtual dos jovens na questão dos videogames, e isso é cada vez mais um tema também, um pouco associado, não tem exatamente a ver, mas também com saúde mental, com discernimento em relação aos atos praticados, que também eu acho que tem que ser incluído na conversa. E depois, permite-me voltar à questão política, legislativa, que para mim é crucial, para explicar isto. Nem os democratas defendem, rejeitam o direito à posse de armas, não é isso. As leis, a restrição de acesso às armas não impede o direito às armas, e é isso que Obama, agora Biden, tentam explicar. Sucede que o momento até social e político na América aponta para um maior foco na questão da liberdade individual e na desconfiança em relação ao Estado meter-se em escolhas individuais. E nesse sentido, a conversa republicana excessiva nesse aspecto tem vigorado, e perante a incapacidade do Congresso de legislar do ponto de vista federal, de coisas de bom senso como verificações prévias, não tem a ver com impedir o acesso às armas, tem a ver com, se queremos comprar uma arma num ponto de vista, num ponto legal, temos que mostrar que não temos condenações, que temos capacidade e discernimento de a poder usar. Apenas
Mas
isso.
É tão fácil contornar isso, não é?
Exatamente, e esse verificamento de procedimentos, que teve algum consenso bipartidário nos anos Obama em 2013 e passou com 54 votos a favor, teve depois um recuo com Trump, e agora um congressista democrata fez aprovar na Câmara dos Representantes, com apoio republicano também, no fundo, o regresso dessa lei, mas Biden e a maioria democrata no Senado não conseguem sequer pôr isso a voto no Senado, porque precisava de 10 republicanos que não lhe dão esse voto. E perante essa incapacidade, Paulo, é preciso só explicar que o Congresso não legislando, a questão não acaba. Porquê? Porque naquele sistema federal, perante a incapacidade federal, vigoram as leis estaduais, não é? E o que é que acontece? Em termos gerais, grande parte dos estados nos Estados Unidos estão a tender para uma perspectiva mais conservadora e menos democrata, e esse é o problema, e um dos casos, naturalmente, o Texas, como há pouco estava a explicar, em que o próprio governador vai falar à NRA.
António Nunes, e quase terminamos este explicador, a violência gera violência de alguma maneira, até que ponto é que a própria atuação regular das forças de segurança americanas, que é muito mais musculada do que aquilo que nós vemos na Europa, também influencia ou é influenciada por este ambiente geral?
Eu temo que estas situações possam levar a danos colaterais expressivos. A tendência vai ser de, em situações de dúvida, tomar atitudes de violência, isto é, de tentar suster uma pseudo-situação, e nós provavelmente vamos ver um aumento da força policial e de segurança face àquilo que devíamos ter, que era ter mais meios de controle, de persuasão, de educação, de reeducação, e estou completamente de acordo que a violência hoje também é através dos videojogos, da televisão, dos programas que moldam as mentalidades dos nossos jovens, e temos que contribuir para que isso não possa acontecer no futuro.
No fundo, para travar essa cultura de violência. Germano Almeida, também para terminar, intervenção externa de entidades externas da defesa de direitos humanos, faz algum sentido olhar para os Estados Unidos desta maneira? Se fosse algum outro país, provavelmente já teria havido esse tipo de intervenções, de alerta, pelo menos.
Acho que faz, porque como temos falado, os últimos anos são eloquentes a mostrar a incapacidade política dos Estados Unidos de resolver esta questão. E quando são os próprios líderes políticos americanos a dizê-lo, é certamente o tema, é um problema de segurança nacional, certamente para os Estados Unidos, porque os dados são objetivos, morreram muito mais pessoas, não é mais, é muito mais pessoas em solo americano, desde o 11 de setembro, nos últimos 20 anos, por questões de mass shooting, ou problema de acesso a armas, do que em atentados terroristas. Isso é factual e tem que ser resolvido.
Ou em acidentes de automóvel também.
Exatamente.
Muito bem, António Nunes, Germano Almeida, muito obrigado a ambos por terem estado neste explicador. Um bom dia.
Bom dia.